Então, o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 21 de 2017. Aos 12 dias do mês de junho do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito a rua Benjamin Constant 116, os vereadores e juenças, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lenz, Andrei Cossetim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral, Ricardo Adame, Júnior Piaia e Marcos Barrichello e Rubem Jagmin, o presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 20 do ano de 2017, referente à sessão plenária ordinária do dia 5 de junho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo prefeito municipal, respondendo a pedidos de informação dos vereadores do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, acusando o recebimento do ofício número 93 de 2017, informando a impossibilidade do diretor-geral comparecer na referida audiência pública, e telegrama do Ministério da Educação informando a liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isto feito, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Cirlei de Fátima Bassani e dos senhores Gerson Luiz de Jesus e Valdir Facim, além de voto congratulatório à jovem juense Gabriele Sá pela consagração como campeã gaúcha de boxe. Foi remetido para análise das comissões técnicas permanentes o veto encaminhado pelo ofício número 198 de 2017, que veta integralmente o projeto de lei processo número 502 de 2017, que altera a emenda e o artigo 1º da lei número 6.532 de 19 de abril de 2017. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 591 de 2017, que autoriza a prorrogação da lei número 6.198 de 3 de junho de 2015 e de seu respectivo termo de convênio da forma e pelo prazo que menciona e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Pronunciou-se o vereador Andrei Cossetim, que solicitou vistas ao projeto. Não havendo mais manifestações, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo número 424 de 2017, que cria o programa Santo de Casa, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidades para apresentação de musicais e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis, emendas das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto e Claudimiro Pezeta. Após as manifestações, foi colocada em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto com alteração da referida emenda, que também foi aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria dos vereadores Edmilson Mastella e Marcos Barrichello, que solicitava a realização de homenagem durante a sessão plenária ser agendada à Associação Comercial e Industrial de Juí pelo transcurso dos 100 anos de fundação, que completará no dia 21 de outubro de 2017. Pronunciou-se o vereador César Busnello, que solicitou que a autoria do requerimento fosse de todos os vereadores. Havendo aceitação por parte dos proponentes, foi o requerimento colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o requerimento de autoria do vereador João Monteiro, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões realizada no dia 9 de junho de 2017, a sua participação no ato solene de posse da diretoria, conselho fiscal e conselho deliberativo da Federação Rio-Grandense das Associações Comunitárias de Moradores de Bairros, realizado nesta mesma data na cidade de Porto Alegre, foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador César Busnello. Quando serão realizadas melhorias na rua Irmão Persson, nas proximidades do condomínio residencial Guarujá, pois os moradores da região estão indignados com os transtornos causados pelo acúmulo de lama e de poeira. Do vereador Jorge Amaral. Quando e que medidas serão adotadas quanto ao canal que desabou na rua Elzevir Guimarães, entre as ruas Niterói e Samuel Ruber, no bairro Munstoque? E do vereador Ricardo Adame, qual é a previsão da colocação dos pisos intertravados nos passeios públicos da rua Cassiano Ricardo, no bairro Boa Vista? Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador César Busnello, que acresce dispositivos à lei orgânica do município de Juí, instituindo a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador Adalberto Noronha, realizar a manutenção, principalmente patrulhamento das estradas entre as linhas 7 e 8 Norte. Realizar vistoria, limpeza e conserto da boca de lobo existente na rua Laureano de Medeiros, proximidades da ERS 155 no bairro Jardim. Realizar limpeza da vala às margens da ERS 155 entre as ruas Cruz Alta e Laureano de Medeiros, no bairro Jardim. Realizar melhorias no calçamento da travessa Carlos Chagas no bairro Histórico. Da vereadora Alexandra Lentz, melhorar a sinalização horizontal das avenidas Porto Alegre e Getúlio Vargas, identificando de forma adequada todas as lombadas físicas, bem como a demarcação das faixas para a travessia de pedestres, pois essas vias possuem elevado fluxo de veículos e pedestres, sendo que a precariedade da sinalização acaba dificultando o tráfego e aumentando o risco de acidentes. Instalar lombada física redutora de velocidade na rua Benjamin Barrichello, proximidades do entroncamento com a rua Sepete Araju, no bairro Glória. Do vereador Andrei Cossitin, desobstruir as bocas de lobo da rua Jorge Leopoldo Weber, nas proximidades do cemitério municipal, proceder à poda das árvores existentes na rua Professora Maria Iracema Dobler, pois os galhos estão em contato com os cabos de energia elétrica, expondo os moradores e usuários da via a risco constante de acidentes. Realizar operação tapa-buracos na avenida Getúlio Vargas, no bairro Sol Nascente. Realizar operação tapa-buracos na rua José Faisel, bairro 15 de novembro. Revisar a iluminação pública da rua Wilson Table, nas proximidades do imóvel número 233, no bairro Munstoque. Revisar a iluminação pública da rua João Prosto, entroncamento com a rua Bernardo Coplim, bairro Tomé de Souza. Revisar a iluminação pública da rua Aristeu Pereira, no bairro Burtete. Revisar a iluminação pública da rua Max Frank, no centro. Revisar a iluminação pública da rua Goiás, no bairro Assis Brasil. Realizar a operação tapa-buracos na rua Augusto Fengler, no bairro Jardim. Desobstruir as bocas de lobo existentes na rua das Chácaras, no trecho compreendido entre as ruas General Flores da Cunha e José Gabriel, no bairro Tiaraju, pois várias encontram-se com entradas bloqueadas com lama e pedras. Desobstruir as bocas de lobo existentes nas proximidades do entroncamento das ruas Cassiano Ricardo e 13 de Maio, pois várias encontram-se com suas entradas bloqueadas com lama e pedras. Realizar a operação tapa-buracos na rua 14 de Julho, proximidades da interseção com a rua José Bonifácio. Proceder à limpeza das bocas de lobo existentes no entroncamento das ruas Sepete Araju e Ceará, no bairro Glória, pois devido ao grande volume de chuvas nas últimas semanas, várias encontram-se com suas entradas bloqueadas por lama e pedras. Realizar a operação tapa-buracos na rua Dona Leopoldina, no centro. Do vereador César Busnello, avaliar a capacidade de evasão das bocas de lobo existentes no entroncamento das ruas Paraná e Crisanto Leite, pois em dias chuvosos a acúmulo de água no local, inviabilizando a passagem de pedestres e prejudicando o fluxo de veículos. Do vereador Edmilson Mastella demarcar a faixa central, inclusive com a colocação de tachões, na rua 13 de maio, desde a praça do bairro histórico até o entroncamento com a rua Cassiano Ricardo. Do vereador Jefferson Maturana Dalla Rosa, patrolar e encascalhar a rua Frederico Júnior Fluck, bairro Munstock, em direção ao loteamento Imigrantes 2. Do vereador João Monteiro, realizar os reparos necessários na sala do ambulatório do bairro Boa Vista, que está com problemas de infiltração de água das chuvas no telhado e nas paredes. Realizar limpeza de 3 bocas de lobo existentes nas proximidades da rotatória do cruzamento das ruas São Luís e Coronel Alfredo Estegres, no bairro São José. Do vereador Jorge Amaral, estudar a viabilidade de retirar as árvores existentes em frente à Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso Brochado da Rocha, pois, segundo os moradores das proximidades, as mesmas estão muito altas e há possibilidade de queda, que, por sua vez, poderá causar, além de danos materiais, ferimentos em moradores e transeuntes. Realizar melhorias e ampliação da estratégia de saúde da família do bairro Munstock, construindo uma sala com medidas de 6x5 que contenha banheiro com chuveiro para ser utilizado no atendimento à saúde da mulher, como sala ginecológica para coleta de exame preventivo e atendimento de gestantes. Além disso, ampliar a rede de cabeamento de telefone, disponibilizando um ramal na sala da enfermagem, bem como construir um muro na divisa do terreno ao lado da entrada, com medidas de 15 metros de comprimento e 2,5 metros de altura, com uma escada para acesso à horta medicinal. Instalar uma lombada física redutora de velocidade no trecho da Rua dos Imigrantes, que conta com a pavimentação asfáltica entre as ruas Carvalhinho e das Chacras. Melhorar a sinalização vertical da Rua Siqueira Couto, proximidades de entroncamento com a Rua Carvalhinho, principalmente no sentido de orientar para a redução da velocidade e alertar quanto à existência de curva acentuada, pois esse local oferece inúmeros riscos de acidentes e, além do mais, é utilizado como itinerário de ônibus e caminhões de grande porte. Instalar placas de identificação dos nomes das ruas bairro Munstock para facilitar o acesso e localização de pontos de referência da comunidade, principalmente da Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso Brochado da Rocha, do posto de saúde, assim como das indústrias e comércios existentes no bairro. Revisar o sistema de esgotamento pluvial do bairro Munstock e construir mais 2 bocas de lobo no entroncamento das ruas Niterói e Franklin da Silva, para melhorar o escoamento da água em dias chuvosos. Pavimentar com camada asfáltica o trecho da rua Frederico Fluck, compreendido entre as ruas Carvalhinho e Joaquim Batista dos Santos, no bairro Munstock, para melhorar a trafegabilidade da mesma, que é utilizada pelo transporte coletivo urbano, pelo transporte escolar e demais veículos que trafegam pelo bairro. Pavimentar a rua Alberto Munstock, desde o cruzamento com a rua Siqueira Couto até a rua dos Imigrantes, melhorando a trafegabilidade da mesma. Pavimentar com camada asfáltica a rua Niterói, desde o entroncamento com a rua Siqueira Couto até a rua dos Imigrantes, pois esta é uma via importante para a fluidez do trânsito nos bairros Progresso e Munstock. Realizar a operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Munstock, visto que existem diversos pontos praticamente intransitáveis. Revisar o sistema de iluminação pública de todas as ruas do bairro Munstock, principalmente em frente ao ambulatório do bairro e à Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso Brochado da Rocha. Do vereador Ricardo Adame, realizar a operação tapa-buracos na rua Bento Carvalho até o encontro com a rua Manaus, no bairro São Paulo, pois, segundo os moradores, a via conta com um grande número de buracos. Encascalhar a rua Coroados, proximidades da interseção com a rua 14 de julho, no bairro Pindorama, pois, segundo os moradores, está praticamente intransitável, impossibilitando, inclusive, a passagem do caminhão responsável pelo recolhimento do lixo domiciliar. Patrolar e encascalhar com urgência a quadra Y do bairro Getúlio Vargas, bem como realizar obras para melhorar o escoamento pluvial no local, construindo bocas de lobo e do vereador Júnior Piaia, encascalhar e posteriormente calçar o final da rua José do Patrocínio no bairro Luiz Colhato, pois são apenas 100 metros que, segundo os moradores, estão intransitáveis, construir rede para esgotamento pluvial na rua Germano Laureano, no bairro Industrial, pois a água que desce desde as imediações do centro social urbano acaba invadindo as casas dos moradores, principalmente a construída no imóvel número 27 e as demais nas suas proximidades. Substituir as lâmpadas queimadas da iluminação pública da rua Aristeu Luiz Sabino Enich, em frente à igreja da comunidade evangélica no bairro Morada do Sol, pois existem 3 postes sem iluminação. Revisar o sistema de iluminação pública na rua Germano Guilherme Beichenschneider, no bairro Universitário. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou seus trabalhos às 19h05, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 21. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata número 21 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Resposta ao pedido de informação número 593 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nesta oportunidade em atenção ao pedido de informação apresentado pelo nobre vereador César Busnello, constante do processo legislativo número 593 de 2017, encaminhar as inclusas cópias de documentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Administração através do Memorando Interno número 199 de 2017, de 5 de junho de 2017, quanto à administração direta do Poder Executivo Municipal. Por fim, registramos por oportuno que tanto as autarquias e fundações municipais não cabe ao chefe do Poder Executivo prestar as informações solicitadas, em razão da autonomia administrativa, patrimonial e financeira conferida pela legislação que institui cada ente, remetendo às suas respectivas direções a competência para atender o requerimento formulado. Dessa forma, acreditando termos atendido a solicitação formulada no requerimento em comento, momento na qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 594 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação constante do processo legislativo número 594 de 2017, apresentado pelo nobre vereador César Busnello, vimos pelo presente informar que o custo de seguros licitados através da carta convite número 26, realizada no exercício de 2017, foi de R$ 17.563,50, abrangendo 35 veículos da frota da administração direta do Poder Executivo, conforme dados extraídos do Memorando Interno número 85 de 2017, encaminhado pela Coordenaria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, Copan, que também dá conta das empresas participantes no certame. Registre-se ainda que nesse documento consta a relação completa dos veículos abrangidos pela mencionada licitação e os valores que serão pagos a título de seguro total às empresas vencedoras da nominada licitação, conforme documentos inclusos. Conforme se extrai do memorando mencionado, informamos a existência de um segundo procedimento licitatório em trâmite à Copan, abrangendo o restante da frota que necessita a contratação de seguro total, especialmente os veículos leves, haja visto que outra parte da frota, especialmente maquinários e caminhões, somente possui seguro obrigatório em razão de seu prolongado tempo de uso, o que os torna praticamente inservíveis, o que torna, por consequência, desnecessário se despender com seguro de maior valor em relação a eles. Acrescenta-se neste espaço que, em razão do grande número de folhas, toda a documentação relacionada aos processos licitatórios está disponível para análise junto à Copan. De outra parte, cumpre informar que a frota de veículos para efeitos de conferência encontra-se disponível no portal da Transparência Patrimônio Veículos, onde podem ser obtidos dados de toda a composição da frota municipal. Por fim, registramos por oportuno que, quanto às autarquias e fundações municipais, não cabe ao chefe do Poder Executivo prestar as informações solicitadas, em razão da autonomia administrativa, patrimonial e financeira conferida pela legislação que institui cada ente, remetendo às suas respectivas direções a competência para atender o requerimento formulado. Dessa forma, acreditando termos atendido a solicitação formulada no requerimento, encomendo o momento no qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir, ex-prefeito. Resposta ao pedido de informação número 595 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação apresentado pelo nobre vereador Darcy Preto da Silva, constante do processo legislativo número 595 de 2017, informar conforme a douta Procuradoria-Geral do Município, através do memorando número 291 de 2017, datado de 8 de junho de 2017, que a contratação do serviço de colheita de soja nas glebas de terras matriculadas sob os números 36.945 e 36.946, 36.947 e 39.847, a cargo do servidor público Inácio Schneider, nomeado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal para administrar os assuntos relacionados ao processo número 016/109-0089-58-0, seguiu o procedimento administrativo já indicado no ofício 170 de 2017 com a documentação que o acompanhou disponível no original junto ao servidor mencionado para eventual consulta. Ou seja, a partir da cotação de 3 orçamentos foi contratado de menor preço, de ressaltar em face dos termos da solicitação que a inexistência de despesa pública no caso em apreço, uma vez que o pagamento do serviço se dá em parcela da colheita efetuada, dispensa a realização de licitação e mesmo o próprio procedimento adotado pelo servidor público que apenas por cautela realizou tais cotações na busca do menor preço. Com relação à informação se já foi colhido o restante do produto ou se ainda se encontra na lavoura, o servidor público nomeado informa que a senhora Marta Grenzel, juntamente com seu companheiro, senhor Elzevir Welter, procederam na sua colheita, não tendo tal produto revertido em prol da ação movida pelo município. Para dirimir qualquer dúvida, segue cópia integral do documento aqui transcrito. Dessa forma, acreditando termos atendido a solicitação formulada no requerimento, encomendo o momento no qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 596 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação apresentado pelo nobre vereador Darcy Preto da Silva, constante do processo legislativo número 596 de 2017, vimos pelo presente informar que, ao mesmo tempo em que tomados de surpresa em decorrência da matéria ser encaminhada através de um processo legislativo de exercício estranho a essa administração, isso é referente ao anteprojeto número 346 do exercício de 2011, verificamos também que as pessoas encarregadas dessa avaliação naquele período, ou ao menos ao seu encaminhamento para avaliação, encontram-se aposentadas, exoneradas ou desligadas da administração, dificultando até mesmo a localização da documentação referente à matéria indicada. De outra parte, a par da situação referida, é importante ressaltar que, quanto à matéria em tese, semelhante ao anteprojeto proposto, porém constante do processo diverso, isto é, de número 112 de 2017, que dispõe sobre a inclusão da conscientização do combate à drogadição nos estabelecimentos públicos e particulares da rede de ensino do município e da outras providências, também apresentado pelo nobre vereador, o atual chefe do Executivo Municipal teve o cuidado de encaminhá-la para avaliação de 3 órgãos municipais, a saber, Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, além da Procuradoria-Geral do Município, cujos expedientes encaminhados dão conta da importância da matéria apresentada. Porém, diante da noticiada existência de ações e procedimentos já adotados e em curso na rede de saúde e de ensino do município, entendeu-se pela não propositura de forma definitiva da matéria a transformação em lei, conforme as razões constantes dos documentos inclusos. Dessa forma, acreditando termos atendido a solicitação formulada no requerimento em comento, momento na qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação número 597 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Nesta oportunidade, em atenção ao pedido de informação apresentada pelo nobre vereador Jefferson Dalla Rosa, constante do processo legislativo número 597 de 2017, vimos pelo presente informar que o estudo para a implantação de um terminal central na rua 20 de setembro, entre as ruas 15 de novembro e rua Benjamin Constant, elaborado pela administração anterior, se revelou inviável em razão de várias alterações nos itinerários das linhas de ônibus existentes que passam pelo centro da cidade, constituindo um novo modal no qual deverão ser inclusive excluídas paradas de embarque e desembarque para serem realocadas em novos pontos. Diante dessa nova realidade, a definição em relação ao terminal central passará por análise do Conselho Municipal de Trânsito, que indicará qual o melhor local para implantação visando o favorecimento da população do nosso município. Dessa forma, acreditando termos atendido a solicitação formulada no requerimento em comento, momento na qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Resposta ao pedido de informação 598 de 2017, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Nessa oportunidade, em atenção ao pedido de informação apresentado pelo nobre vereador Jorge Amaral, constante do processo legislativo número 598 de 2017, vimos pelo presente informar que a rua 15 de novembro, no trecho entre a rua Álvaro Chaves e a avenida 21 de abril, é uma via coletora de acordo com a classificação das vias urbanas do município de Juí, obtida a partir do fluxo de veículos, conforme consta do estudo técnico integrante do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade do município de Juí, realizado mediante contrato de prestação de serviço pela FIDENE, Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, segundo repassado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, pela Coordenadoria Municipal de Trânsito. Por se tratar de uma via localizada na área central da cidade, associado ao elevado trânsito de veículos e pedestres, verifica-se a ocorrência, especialmente nos horários de pico, de conflitos de circulação para o que existe instalado um semáforo e diversas placas de regulamentação, além da presença rotineira de agentes de trânsito visando a segurança no trânsito. De outra parte, a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana informa que houve um início de tratativas com a CI, Associação Comercial e Industrial de Juí, e o Sindi Lojas, Sindicato do Comércio dos Varejistas de Juí, no sentido de ser estabelecido horário de funcionamento diferenciado para os segmentos dos comercial e de serviços localizado na área central da cidade, com o intuito de diminuir o fluxo de veículos e pedestres nesse local. Iniciativa que ainda pendente de definição, além disso aponta que outra medida viável à melhoria da circulação no trecho questionado seria o estabelecimento de 2 espaços de tráfego com o fito de impedir a circulação de veículos em áreas determinadas. Dessa forma, acreditando termos atendido a solicitação formulada no requerimento de encomenda, momento na qual ficamos à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, quando também aproveitamos a oportunidade para reiterar nossa elevada estima e distinta consideração, Valdir Eck, prefeito. Caixa Econômica Federal, Plataforma de Governo Norte Gaúcho, Avenida Geral Neto, 39, Passo Fundo. Ofício número 2516, Passo Fundo, 14 de junho de 2017. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Município de Juí. Com cópia para a Sua Excelência, Senhor Prefeito do Município de Juí. Assunto, crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 12 de junho de 2017, no valor de R$ 90 mil. A conta vinculada ao contrato de repasse número 101.376/53, firmado com o município de Ijuí, Rio Grande do Sul, assinada em 26 de 12 de 2013, no âmbito do Programa de Proteção Social Básica, sob gestão do que tem por objetivo sua proteção social básica. Respeitosamente, é São José Diesel, gerente da filial de Passo Fundo, e Ayrton José Escher, superintendente executivo, Plataforma de Governo Norte Gaúcho. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, comunicado. Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Juí, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Juí. PAR, parcela 001, data de emissão 22 de 2 de 2017, valor R$ 51.639,65, 22 de 2 de 2017, R$ 31.365,51, mais educação fundamental, 7 de 4 de 2017, R$ 9.244,20. Do mesmo Ministério, Entidade Prefeitura Municipal de Juí, PAR TD, parcela 001, 22 de 2 de 2017, valor R$ 31.365,51. PAR TD, 001, 22 de 2 de 2017, R$ 51.639,65. Arcafar, Rio Grande do Sul, Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, 16 de maio de 2017. Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores e Juiz Rio Grande do Sul, prezado Senhor, venho por meio deste primeiramente lhe cumprimentar e reforçar nosso entusiasmo no sistema da educação do campo através da pedagogia na alternância com as casas familiares rurais e assim, nesse sentido, buscando a intercooperação e procurando sempre mostrar que a capacitação e a busca do conhecimento fazem a diferença nas pessoas e que por isso promove o desenvolvimento de nossas propriedades familiares. Venho por meio deste lhe convidar para participar do intercâmbio de cooperação internacional entre as casas familiares rurais do Rio Grande do Sul e a União Nacional des Maisons Familiares Rurais e de Educação e Orientação, Federação Departamental de Rue e Federação Departamental de Laim, da França. O referido intercâmbio tem por objetivo fortalecer o conhecimento e a troca de experiências entre as entidades, ou seja, visualizando como fortalecer o conhecimento e a troca de experiência entre as entidades, ou seja, visualizando como as entidades na França apoiam e como é o funcionamento das francesas, seus desafios e avanços nesses 80 anos de história e como poderemos nós aqui se fortalecer mais em nossa parceria entre as casas familiares rurais do Rio Grande do Sul e a vossa entidade em conjunto com as casas da França. E para que esse fortalecimento possa continuar cada vez mais forte, é importante e gostaríamos muito da participação de um representante desta entidade nesse intercâmbio, pois estamos buscando integrar as informações e boas práticas que temos em nosso estado e como podemos fortalecer ainda mais essa parceria conhecendo a realidade da França. Vou ter que...
Passando a ordem do dia, deferimos votos de pesar, votos congratulatórios. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. Autores: Ricardo Adame e Jorge Amaral. Bancada do PMDB e PP. Assunto: voto de pesar. Os signatários, vereadores integrantes das bancadas do PMDB e PP, nos termos regimentais, requerem a consignação nos anais da Casa de Voto de Pesar pelo falecimento do jovem Pedro Henrique Porman Garcia.
Aceita, sim, a questão de ordem, nobre colega vereador, então será... encaminhado para todas as bancadas o voto de pesar, então.
Da mesma forma, senhor presidente, a homenagem ao Esporte Clube São Luís, se for possível.
Ótimo. Concedido, então, também ao Esporte Clube São Luís em todas as bancadas. A parte, nobre colega vereador.
Senhor presidente, faleceu também a semana passada um grande desportista.
Vai ser colocado.
Um presidente, inclusive, dos árbitros, da cooperativa de árbitros aqui do nosso município, o André Nascimento. Sim. E que eu queria que Vossa Excelência incluísse, pode ser de todas as bancadas também, sim, que eu sei que todos tinham uma grande admiração, um ex-policial. Teve uma militância também política aqui do nosso município. Então eu gostaria que fosse incluído também o voto.
Será incluído, nobre colega vereador, então. A pedido a todas as bancadas também ao falecimento desse nosso amigo.
Botar outro.
Também do nobre colega Andrei, a pedido então, do Capucho, né? Um esportista de muito vínculo no Esporte Clube Ouro Verde, se não me falha a memória. Também então será encaminhado o voto de pesar de todas as bancadas.
Tanta. Requerimentos de todas as bancadas, voto de pesar pelo falecimento do senhor Emiliano Tadeu Moura Macuglia. Foi solicitada pelo vereador Jorge Amaral e também pelo vereador Andrei Cossetim. Então, como o presidente falou, é de todas as bancadas este pedido. Voto congratulatório ao autor João Monteiro, bancada PDT. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta, o signatário vereador integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório ao Esporte Clube São Luís pela consagração como campeão da divisão de acesso no Gauchão. Este voto congratulatório também deverá ser de todas as bancadas com o sentimento do vereador. Voto congratulatório, autor Poder Legislativo, bancada todas. Os signatários vereadores integrantes do Poder Legislativo Juense requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa de Voto congratulatório ao Hospital de Caridade de Juí, HCI, pelo transcurso dos 82 anos de serviços prestados à comunidade regional.
Com a anuência dos colegas, nobres colegas vereadores, vamos colocar junto então a outra vítima que estava junto, outro rapaz que estava junto com o Pedro Henrique, o rapaz esse, o Daniel, também será estendido a ele também o voto de pesar de todas as bancadas. Colocamos em discussão veto, projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 692 de 2017, natureza veto. Autor, Poder Executivo. Veto total ao projeto de lei, processo número 502 de 2017, que altera a ementa e o artigo 1º da lei número 6.532 de 19 de abril de 2017, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Comparecer pelo acatamento, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, presidente, Jefferson Dalla Rosa, vice-presidente, relator Jorge Amaral, Darcy Preto, vereador, e Edmilson Mastella, vereador.
Está em discussão o veto 692. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Agora passaremos então as cédulas para votar sobre o veto 692. Então chamamos para depositar seu voto o nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT. Nobre colega Alexandre Lenz, do PDT.
Isso. Faça o favor, nobre colega. Tem que ir lá.
Nobre colega Andrei Cossetim. Nobre colega César Buzello. Nobre colega Claudiomiro Pezeta. Nobre colega Darcy Preto. Nobre colega Edmilson Mastella. Nobre colega Jefferson Dalla Rosa. Nobre colega João Monteiro. Nobre colega Jorge Gilmar Amaral. Nobre colega José Ricardo Adami. Nobre colega Júnior Carlos Piaia. Nobre colega Marcos César Barrichello. Nobre colega vereador Marildo Kronbauer. E o nobre colega Rubem Carlos Jagmin. Chamo para a contagem sobre o veto o vereador Júnior Piaia e a vereadora Alexandra Lenz.
Sim. Pode virar aí.
Vira, vira mesmo. Tem que contar. 15. 8 e 15.
Onde fica isso?
Você vai, vai, vem aqui, vai não, vamos lá pro resto. Vamos arrumar tudo.
O resultado sobre o veto 692 foi acatado pelos 15 nobres colegas vereadores. Então está acatado o pedido do veto do senhor prefeito. Projeto de lei, mensagem número 033-2017, de autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 033-2017. Autoriza a prorrogação da lei municipal número 6.446, de 19 de agosto de 2016, e de seu respectivo termo de convênio, da forma e pelo prazo que menciona e da outras providências. Não, não, esse aqui é baixo. Baixo. Ah. Alô, cadê? Não, esse aqui é. Não, não tem.
Baixa as comissões. Projeto de Lei 632, de autoria do Poder Executivo, de 2017. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 632, de 2017. Natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei a contratar leituristas de medidores em caráter emergencial e por prazo determinado e da outras providências. Com pareceres favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto da Silva, Edmilson Mastella e Jorge Amaral de Oliveira. Também, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Júnior Carlos Piaia, Adalberto de Oliveira Noronha, Claudimiro Pezeta e Marcos Barrichello. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Costin Smansky, vereador-presidente, Alexandra Lenz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão projeto de lei 632. Com a palavra, nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Alexandra, comunidade que aqui nos prestigia, lideranças de bairros aqui presentes, enfim, todos que presentes aqui no auditório. Como todos são sabedores, eu não sou um profissional da área da saúde, mas que me causa estranheza nesse pedido e a justificativa, falo aqui em nome da nossa bancada, o PSB, é que os três funcionários que desempenham essa função estão acometidos da mesma doença, ou seja, impossibilitados de desempenhar a função somente em determinados horários, ou seja, somente no primeiro horário da manhã, porque estão impedidos de uma exposição ao sol. Eu entendo assim que isso é um caso para ser investigado pela medicina do trabalho. Enfim, eu acho que a preocupação com a saúde do trabalhador, com a qualidade de vida do trabalhador, ela é muito importante. E se os três funcionários que desempenham a função, os três estão acometidos da mesma doença, isso preocupa. No mínimo é estranho, ao meu ver. Então, eu acho que deve ser um caso a ser investigado, para que outros não venham a ser acometidos da mesma doença, ou, enfim, não estou aqui para questionar uma determinação médica, muito longe disso, mas, portanto, é de causar estranheza essa situação. Por isso que eu venho até essa tribuna para deixar registrado isso em nome da bancada do PSB, mas já deixo aqui que o nosso voto será a favorável à contratação, porque eu acho que é necessário, segundo a justificativa do gestor do DMEI que esteve presente aqui, e a qualidade dos serviços, a comunidade não pode ficar prejudicada, porque segundo ele mesmo justificava, se não houver essa contratação, as contas nos próximos meses seriam feitas em cima da média, né? E isso pode ter distorção de receita dentro do mês, ou a própria população pagar valores diferentes do seu consumo. Então, por isso, votaremos a favor, mas fica registrado, digamos, essa curiosidade aí sobre esse caso aí que deve ser investigado pela medicina do trabalho. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto 632. Com a palavra, o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa, escrita, falada, lideranças comunitárias que assistem os trabalhos do Poder Legislativo, senhoras e senhores. Eu também, senhor presidente, tinha, num primeiro momento, tomado a decisão de votar contrário a esse projeto. Porque realmente está sendo recorrente situação dessa natureza. E nós conversávamos isso nas comissões. Não é a primeira vez que vem esses pedidos de contratação emergencial. E não é só para o DMEI, tem outros setores também. E a justificativa mais apresentada até o presente momento é de servidores que têm algum problema de saúde. E realmente, vereador Dalla Rosa, é estranho três funcionários sofrendo a mesma patologia. E segundo informações que nós temos, é de bastante tempo essa situação. Então eu vou dar um voto de confiança à direção do DMEI, vou votar favorável sim a esse projeto. Agora, também quero registrar aqui e deixar o nosso pedido para que a direção da autarquia determine a realização de uma perícia médica, ou junta médica, seja lá o que for, nobre e honrado vereador médico, né, que pode nos auxiliar nesse sentido, né, para que nós tenhamos uma clareza dessa realidade. Se tiver problemas, pelo que eu sinto, e também não sou da área da saúde, eu sou advogado, né, são questões que devem ser, então, encaminhadas à aposentadoria desses servidores, né, para que nós possamos ter a equação definitivamente desse problema. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão ainda o projeto 632. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 632 por unanimidade de votos. Projeto de lei, processo 671-2017, da autoria do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo número 671 de 2017. Natureza, projeto de lei, autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal demolir prédio que especifica para os fins que menciona e dá outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelos vereadores Marcos César Barrichello, vereador-presidente, Jefferson Dalla Rosa, Darcy Preto, Edmilson Mastella e Jorge Amaral. Também com parecer da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelos vereadores Andrei Costins Mansky, vereador-presidente, Alexandra Lentz, César Busnello, João Monteiro e Rubem Jagmin.
Está em discussão o projeto de lei 671. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei 671 por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo. Natureza requerimento, autor, nobre colega César Busnello, da bancada do PSB, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 25 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB, assunto, desarquivamento de processo. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a vossa excelência nos termos regimentais o desarquivamento da comissão especial instituída com a finalidade de apoiar a abertura do curso de medicina na Unijuí. Processo legislativo número 189 de 2012.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, com a palavra, nobre colega vereador, proponente está com ela.
Caros vereadores, vereadora Alexandra Lenz, comunidade que aqui se encontra, só a título de esclarecimento, eu estou pedindo o desarquivamento desta comissão, na verdade, esse processo que instituiu essa comissão parlamentar para tratar do curso de medicina aqui no nosso município, em virtude de que foi aberto, se eu não estou equivocado, lá em 2012. Essa comissão foi instituída lá em 2012. Vejam, senhores, se nós estamos em 2017 e ainda não há um resultado efetivo, uma resposta efetiva por parte do governo federal acerca da definição ou não, se vem ou não o curso aqui no nosso município. A gente sabe todos aqueles percalços que aconteceram de procedimento, inclusive a Unijuí fez um recurso sobre isso e tal, e que está por abrir nova licitação. Mas, enfim, a gente não tem maiores informações sobre isso. O que a gente tem bem claro, né, vereador Jefferson, é que numa entrevista, numa fala da nossa reitora da Unijuí, ela dizia que há uma carência, está achando uma falta de mobilização por parte das nossas instituições, das nossas entidades, enfim, de todos os poderes constituídos aí. Então, não é para nós nos desmobilizarmos com isso. Então, o sentido é retomar de novo essa comissão, convidar a reitora para vir aqui fazer um relato da situação como está em Brasília, e nós aí movimentarmos, retomarmos esse movimento da comunidade, de todas as instituições, né, da sociedade civil, de Juiz da região, para que realmente, das lideranças locais, estaduais e federais, para que realmente esse curso venha aqui para o nosso município. Que a gente sabe a repercussão, o reflexo positivo que um curso de medicina vai gerar, não só para a nossa comunidade no que diz respeito ao comércio local, mas principalmente no que diz respeito à qualificação da saúde pública aqui no nosso município. Então, é uma das políticas públicas, não digo a maior, mas uma das mais importantes que a gente deve aí não cruzar os braços, né, e sim nos mobilizarmos cada vez mais para que realmente esta aspiração nossa, ela realmente se efetive e se concretize para o bem de todos aqui no nosso município e da região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação o requerimento.
Não ouvi, nobre colega.
Senhor, tenha bondade, nobre colega vereador, está com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores. Bem rapidinho, senhor presidente. É importante esta mobilização proposta, sim, pelo vereador César Busnello. Aliás, eu sou o relator dessa comissão. Eu tenho quase que convicção de que nós vamos chegar ao final do ano de 2017 e não vamos ter novamente o curso de medicina. Não vai haver o vestibular para o curso de medicina aqui na Universidade de Juiz novamente. Face essa inércia do Ministério em resolver essa situação. Então é importante que as forças políticas se mobilizem, sim, né, para que nós tenhamos definitivamente o curso de medicina instaurado aqui na nossa universidade ou aqui no nosso município de Juiz. Já se não fosse os equívocos cometidos pelo Ministério, esse fato já estaria solucionado. Mas infelizmente, né, por barganha de alguns e interesses, como dizia o Brizola, de outros, não houve a deliberação definitiva através do edital do Ministério. Agora, novamente, nós ficamos no aguardo. E, pelo que eu sinto, há uma lentidão muito grande, uma falta de vontade, assim dá para dizer, por parte do Ministério, de deliberar esta matéria. Então é importante que nós aqui nos movimentamos, sim, as forças políticas não só de Juiz, mas da região, e buscarmos também o apoio dos nossos deputados, para que a pressão seja feita lá no Ministério e a deliberação definitiva desse curso de medicina para Juiz venha de uma vez.
Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação o requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, requerimento número 01/2017. Nobres colegas autores Darcy Preto e Júnior Piaia, o senhor secretário fará a leitura.
Darcy Preto e Júnior Piaia, vereadores integrantes da bancada do PDT e PCdoB, respectivamente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada homenagem ao Esporte Clube São Luís em sessão plenária a ser agendada pela ascensão à elite do futebol gaúcho e consagração como campeão da divisão de acesso, conquistado no último dia 17 do corrente mês.
Com a anuência, então, do nobre colega vereador Júnior Piaia e do nobre colega Darcy Preto, será feito, então, em nome de todas as bancadas, todos os vereadores. Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, moção número 007/2017. Autor, nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT. Moção de apoio. O senhor secretário fará a leitura.
Moção número 7 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto moção de apoio. O signatário vereador integrante da bancada do PT e demais vereadores que subscrevem requerem nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa o envio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, moção de apoio ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para apuração dos fatos e dos responsáveis e exigência de explicação do Piratini sobre a detenção do presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Gaúcho, Jefferson Fernandes, na ação de reintegração de posse na ocupação Lanceiros Negros. O fato ocorreu na noite de quarta-feira da semana passada, véspera do feriado de Corpus Christi, por volta das 20 horas, quando a Brigada Militar, utilizando o aparato ostensivo do batalhão de choque, spray de pimenta e bombas de efeito moral de gás lacrimogêneo, por solicitação do governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, a Justiça, a Brigada Militar, realizou a desocupação do prédio pertencente ao Estado nas esquinas das ruas General Câmara e Andrade Neves, no Centro Histórico de Porto Alegre, que encontrava-se ocupado por 70 famílias do grupo Lanceiros Negros. Estão vivos, uma ocupação por moradia e liberdade. De forma violenta contra mulheres grávidas e crianças que não estavam protegidas e, apesar das presença de crianças no momento, a ação da brigada não foi acompanhada por integrantes do Conselho Tutelar. Segundo apurado, quando a Polícia Militar chegou, ocorria uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa com militantes do movimento da moradia e os próprios ocupantes das Lanceiros. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado Jefferson Fernandes PT, estava em frente ao prédio e tentou argumentar com os oficiais de justiça que a ação de despejo seria realizada à noite, sem que as famílias tivessem uma garantia de local para onde ir. Após a ação policial, exigindo ao oficial de justiça e ao comandante da tropa um protocolo civilizado de respeito às mulheres e às crianças. Sem atender ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nem mostrar a ordem de desocupação, o oficial deu a ordem para que a brigada entrasse em ação com sprays de pimenta, cacetetes, escudos e outras ferramentas. Nesta investida, o deputado Jefferson Fernandes, em plena atividade parlamentar, foi atropelado, xingado, agredido com cacetetes, teve o braço torcido, foi gravateado, algemado e arrastado pela rua, conforme imagens divulgadas em vários sites de notícias. Com o rosto muito machucado pelos jatos de spray de pimenta, foi conduzido por corpulento integrantes da Brigada Militar pela Rua da Ladeira, colocado dentro de um camburão junto com duas mulheres. Em trecho de depoimento do deputado no Palácio da Polícia, após ter sido liberado, se encontra o seguinte relato. Transitaram comigo no centro fazendo movimentos bruscos com o veículo, certamente para me intimidar. Eu e mais duas mulheres dentro da gaiola da viatura ficou para me intimidar. Eu e mais duas mulheres dentro da gaiola da viatura ficou estacionado uns 20 minutos na frente do Palácio Piratini, pelo que eu via por uma frestinha que eu podia enxergar para fora. Acredito que em virtude da repercussão que as mídias devem ter dado às mídias sociais, eles resolveram então me levar até a frente do Teatro São Pedro e lá me soltaram. Simplesmente me soltaram um troço louco, porque se eu estava preso, o procedimento adequado era levar o sujeito para a delegacia, como levaram os demais. E aí me soltaram na frente do Teatro São Pedro. É notório que foi uma tirada brutal, uma violência de Estado, o abuso de poder nesta ação é cristalino, por isso nosso repúdio e indignação. As famílias estavam lá, buscavam um entendimento queriam moradia, uma reivindicação legítima que deveria ser atendida pelo poder público de forma rápida e administrativa, pois o direito à moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, artigo 6º. Esta ação foi uma vergonha, devendo ser apurado todos os responsáveis pelos atos ilegais cometidos na véspera daquele dia santo. Salientando que, salvo o equívoco, é a primeira vez na história que um deputado é preso pelo governo no exercício da sua função parlamentar. Sendo assim, diante do exposto, manifestamos nosso total apoio à decisão de apurar os fatos e responsáveis pelos atos ilegais, arbitrários, violentos, que desrespeitaram pessoas na sua dignidade e a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa do presidente da Comissão de Direitos Humanos no exercício de suas funções. Diante de todo exposto e dos fatos acima mencionados, nós vereadores aprovamos esta moção de apoio.
Está em discussão a moção de apoio. Como ninguém deseja manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo. Natureza, moção, número 08/2017, autor, vereador, nobre colega Dalberto Noronha, bancada do PT, moção de repúdio, o senhor secretário fará a leitura.
Moção número 08/2017, autores, Adalberto Noronha, bancada do PT, Júnior Piaia, bancada do PCdoB. Assunto, moção de repúdio. O signatário vereador integrante da bancada do PT e demais vereadores que subscrevem requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa e envio ao governador do Estado moção de repúdio pela forma utilizada para realizar a desocupação do prédio na esquina das ruas General Câmara Andrade Neves, no centro histórico de Porto Alegre, ocupado por 70 famílias do movimento Lanceiros Negros, estão vivos, uma ocupação por moradia e liberdade. O fato ocorreu na noite de quarta-feira da semana passada, véspera do feriado de Corpus Christi, por volta das 20 horas, quando a BM, utilizando o aparato ostensivo do batalhão de choque, spray de pimenta e bombas de efeito moral de gás lacrimogêneo, por solicitação do governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, a Justiça, a Brigada Militar realizou a desocupação do prédio pertencente ao Estado na esquina das ruas General Câmara Andrade Neves, no centro histórico de Porto Alegre, que encontrava-se ocupado por 70 famílias do grupo Lanceiros Negros Estão Vivos, uma ocupação por moradia e liberdade. De forma violenta contra mulheres grávidas e crianças que não estavam protegidas, e apesar da presença de crianças no momento, a ação da brigada não foi acompanhada por integrantes do Conselho Tutelar. Sendo apurado, quando a Polícia Militar chegou, ocorria uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa com militantes do movimento da moradia e os próprios ocupantes da Lanceiros. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado Jefferson Fernandes PT, estava em frente ao prédio e tentou argumentar com os oficiais de justiça que a ação de despejo seria realizada à noite sem que as famílias tivessem uma garantia de local para onde ir, após a ação policial, exigindo ao oficial de justiça e ao comandante da tropa um protocolo civilizado de respeito às mulheres e às crianças. Sem atender ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, nem mostrar a ordem de desocupação, o oficial deu a ordem para que a brigada entrasse em ação, como sprays de pimenta, cacetetes, escudos e outras ferramentas. Nesta investida, o deputado Jefferson Fernandes, em plena atividade parlamentar, foi atropelado, xingado, agredido com cacetetes, teve o braço torcido, foi gravateado, algemado e arrastado pela rua, conforme imagens divulgadas em vários sites de notícias. com o rosto muito machucado pelo jato de spray de pimenta, foi conduzido por corpulento integrante da Brigada Militar pela Rua da Ladeira, colocado dentro de um camburão junto com duas mulheres. Em trecho do depoimento do deputado no Palácio da Polícia, após ter sido liberado, se encontra o seguinte relato. Transitaram comigo no centro fazendo movimentos bruscos com o veículo, certamente para me intimidar. Eu e mais duas mulheres dentro da gaiola da viatura. Ficou estacionado uns 20 minutos na frente do Palácio Piratini, pelo que eu via por uma frestinha que eu podia enxergar para fora. Acredito que, em virtude da repercussão que as mídias devem ter dado às mídias sociais, eles resolveram então me levar até a frente do Teatro São Pedro e lá me soltaram. Simplesmente me soltaram. Um troço louco, porque se eu estava preso, o procedimento adequado era levar o sujeito para a delegacia, como levaram os demais. E aí me soltaram na frente do Teatro São Pedro. É notório que foi uma retirada brutal, uma violência de Estado. O abuso de poder nesta ação é cristalino. Por isto, nosso repúdio e indignação. As famílias estavam lá, buscavam um entendimento, queriam moradia, uma reivindicação legítima, que deveria ser atendida pelo poder público de forma rápida e administrativa, pois a direita, o direito à moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, artigo 6º. Esta ação foi uma vergonha, devendo ser apurado todos os responsáveis pelos atos ilegais cometidos na véspera daquele dia santo. Salientando que, salvo equívoco, é a primeira vez na história que um deputado é preso pelo governo no exercício da sua função parlamentar. Sendo assim, diante do exposto, manifestamos nosso repúdio e indignação, pois nós indignamos e repudiamos qualquer ato arbitrário, ilegal, violento, truculento e que venha desrespeitar as pessoas na sua dignidade. É um deputado da Assembleia Legislativa, presidente da Comissão de Direitos Humanos no exercício de suas funções.
Está em discussão a moção de repúdio. Com a palavra, nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade, prensa que nos acompanha. Eu acho que as duas moções, elas são justas, inclusive subscrevo uma delas, pela forma como ocorreu esse processo de desocupação desse prédio. Para quem não conhece, essa ocupação aconteceu em 2015. Está aqui o meu assessor, o Josse. Eu, quando brevemente assumi a cadeira na Assembleia Legislativa, e a comissão que era presidida de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Catarina Paladini, nos convidou para fazer uma visita a esse prédio. Então eu tive a oportunidade na época de conhecer com mais profundidade o prédio e os ocupantes. E quero dizer, primeira questão a lamentar, um prédio no coração de Porto Alegre, público, há praticamente 10 anos sem ocupação, que é um prédio público do Estado. Então não estou culpando o atual governo, estou dizendo que é o descalabro que é essa questão da incapacidade do Estado de gerir aquilo que é seu. Né? Enquanto nós conhecemos que aos milhões nós temos pessoas com necessidade de moradia ou até mesmo para abrigar espaços públicos que são alugados, é um desperdício de dinheiro público. E aquelas famílias estavam lá porque elas tinham um histórico já de luta por moradia e nunca atendidas. E de forma organizada, e aqui eu quero dar o testemunho mesmo, de forma muito organizada, ocuparam aquele espaço e fizeram daquele espaço um espaço que de fato valia a pena existir aí como um patrimônio público. Com organização no sentido de abrigagem das crianças, com atividade de creche, eles mesmos, sem dinheiro do Estado, por conta própria, construíram creche, aliás, organizaram uma creche, cuidado das crianças, organizaram atividades de recreação e de educação, e também, obviamente, servia como teto para abrigagem dessas pessoas, porque não tinha outro espaço. O que nos chama a atenção é exatamente... Bom, está bem, o Estado poderia ter o direito de pedir a reintegração. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte. É dessa forma que nós temos que tratar os problemas sociais do nosso país, do nosso Estado, do nosso município? É com reintegração independente de encaminhamento nenhum, ou seja, nenhuma solução para aquelas famílias. Simplesmente porque o prédio é de Estado, sem ter, inclusive... uma clareza de para que vai destinar esse prédio, provavelmente é porque deve ter interesse da especulação imobiliária, porque ele é no coração de Porto Alegre, né? Faz a reintegração, faz o pedido, e obviamente um juiz que ganha 4 mil, uma juiz que ganha 4 mil, só de auxílio moradia, se presta a dar esse tipo de decisão, né, para reintegração. E o Estado, que bom, de posse da decisão, deveria cumprir a sua obrigação. Mas é dessa forma, orientando a polícia, porque eu não estou aqui condenando os policiais de uma forma em geral, porque eles estão agindo de acordo com a orientação da sua corporação. E a corporação está agindo de acordo com o secretário, e o secretário está agindo de acordo com o governador, que é quem, em última instância, tem o poder de definir essas questões. Vejam bem, fazer uma reintegração na véspera de um feriado, sem ter local destinado para levar as famílias às 8 horas da noite, num dia frio, usando a violência que usaram. E não me digam que não uso violência, porque eu fui testemunha, enquanto parlamentar, de uma situação exatamente envolvendo essas famílias e outras que discutiam num seminário, na Assembleia Legislativa, o problema da habitação, e que na frente da Assembleia aconteceu um episódio entre três meninos e a Brigada Militar, e que eu participei na condição de deputado instituído pelo presidente, a pedido do presidente da comissão, para mediar aquele conflito. Eu acompanhei muito bem como é que é a ação nessas situações. A truculência, a falta de respeito e a falta de capacidade de mediar um conflito que poderia ser resolvido na conversa, mas usando a força bruta. Então eu vi as imagens e eu fiquei absurdamente indignado com esse tipo de atitude. Infelizmente, não é a mesma atitude que se pratica contra os devedores contumazes do Estado. Aqueles que lesam, que deixam de pagar os tributos do Estado, não se faz a mesma tipo de ação, com a mesma valentia, com a mesma galhardia, para defender o interesse público. Se faz com aquele cidadão pobre que não tem para onde correr. E essa desocupação foi elucidativo de como esse governo trata de forma diferente aqueles que porventura estejam em desagrado ou estejam em desacordo com aquilo que é a legislação. Então nós precisamos refletir. É preciso que a sociedade reflita sobre isso, porque na frente nós poderemos ter outras situações e nós não podemos admitir que casos sociais, de luta por direitos sociais, sejam tratados como caso de polícia, e inclusive aqueles que poderiam estar mediando soluções de forma diferenciada, sejam envolvidos, como foi o caso do deputado Jefferson Fernandes, porque ele estava ali representando uma Constituição. Ele não estava de favor, ele estava cumprindo a sua obrigação. E é pasme, senhores vereadores. Seu objetivo era prender o deputado porque estivesse atrapalhando a ação da polícia, que o levasse para a delegacia. O que aconteceu no meio do caminho que largaram o deputado em frente ao Teatro São Pedro e não levaram para fazer o registro na delegacia? A ordem foi mal dada? Ou alguma coisa aconteceu nesse meio tempo? É preciso que a gente reflita sobre isso. Porque se é para cumprir a legislação, eles teriam que ter cumprido ela integralmente nesse caso. E que ele depois pudesse se defender em relação a isso, vereador Darcy. Mas é uma desculpe o termo, né? Fugiu, simplesmente se assustaram porque se deram conta que fizeram uma ilegalidade, cometeram uma ilegalidade. E quem é que paga por isso agora? Fica assim, tranquilo? As explicações que deram são suficientes? Então é preciso que a gente reflita sobre isso. Então nada mais oportuno que essas moções cheguem e que possam repercutir para que a gente possa refletir sobre essas questões. porque quem fez a ação cumpriu ordens. Eu não estou me referindo aos soldados, enfim, os que estiveram à frente, porque eles estavam lá cumprindo alguma determinação, né? Nós sabemos que é assim que funciona. Então é importante que a gente reflita sobre isso e eu peço a aprovação dessa moção.
Com a palavra, nobre colega vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Sempre, colegas vereadores, vereadora, comunidade, imprensa que hoje aqui nos assiste. Na primeira moção, eu concordei e votei, porque ele fala em pedir apuração dos fatos ocorridos. E acho que isso é justo. Temos que saber o que realmente aconteceu, o que realmente se sucedeu, porque uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Isso que é justo. Sabemos o que realmente aconteceu após uma apuração. Agora, o que não é justo é a outra moção, aonde a moção pede a moção de repúdio ao governador por ações que foram tomadas. A ação foi tomada por uma ordem judicial. Se nós aqui começarmos ninguém a cumprir o que determina a justiça, eu não vi a mesma moção sendo apresentada para o prefeito Valdir, quando teve que cumprir a ordem judicial agora há pouco aqui. Não vi a mesma moção, né? Eu não estou entrando aqui no mérito, estou falando da questão da ordem a ser cumprida, a ordem que foi dada para ser cumprida. E se não teve soluções ainda para as situações, também não tiveram nos 4 anos do governo Tarso. O que o Tarso fez nos 4 anos? Qual é a política que apresentou? O que foi apresentado? Por que também não resolveu? Porque fica fácil colocar agora só na situação do... E outra, toda desocupação, nós temos aqui famílias que invadiram áreas, por exemplo, aqui do Didijuí, que foi a ordem judicial, o pessoal também saiu. Foram cumpridas ordens judiciais. E essas famílias prontamente acataram, né? Se teve algumas ações que ocorreram, Piaia, de forma excedida, né? Isso, nessa primeira moção que tu pedisse de apuração, ali vai ser apurado quem realmente estava certo e quem estava errado. Ali eu concordo com aquela moção. Agora, fazer uma moção em repúdio ao governo do Estado, que faz se cumprir, porque se o prefeito não cumprir uma ordem, não requerer aquilo que é do Estado, ou o município não requerer aquilo que é do município, ele vai acabar sendo encaminhado judicialmente e até responder por isso. Então ele é obrigado a requerer aquilo de volta. Isso todo mundo sabe, quem estuda jurídico, direito sabe disso. Então nessa... Não?
A moção diz que é pela forma utilizada, não é pela reintegração. Só para esclarecer isso.
Mas justamente, pela forma. O que é a forma? A forma foi por ordem judicial. Não, depende da tua interpretação. Estou falando da tua interpretação. A minha interpretação é a forma da lei. A lei diz que é para dar a integração de posse. Não é assim? Segue-se na forma da lei. É que tu falaste forma. Tu só veio reforçar aquilo que eu estou falando aqui. Eu acho que eu não vou votar a favor, porque espera-se, por questão de justiça, aí seremos justos, para ver realmente o que aconteceu, para daí sim, se tiver que tomar uma moção, quem quer apresentar novamente, aí eu concordo. Agora, não adianta fazer uma moção pedindo para que seja apurada, e na mesma, de questão injusta, na minha opinião, fazendo já uma moção de repúdio ao governador, sem sequer ter as apurações reais dos fatos. É isso, senhor presidente.
Em discussão, está com a palavra o nobre colega vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Meu caro presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu assinei as duas moções. E as duas moções são efetivamente correta e justa. Terminou o tempo, senhor presidente, senhores vereadores, de nós convivermos com barbárie, que se resolve no tacão. Eu critiquei veementemente aqui a ação do nosso prefeito, que mandou colher soja de um coloninho, porque tinha uma dívida com o município, que eu achei uma ação extremamente esdrúxula, desnecessária e injusta. Não posso me calar quando acontecem situações semelhantes ou mais graves por parte do governo do Estado. Se existe uma ação, ou melhor, se existe uma ordem judicial a ser cumprida, esta ordem judicial foi pedida por alguém. O Poder Judiciário não manda tirar ocupantes de prédio que foram, ou colher soja, coisa desse tipo. Atende ou defere pedido feito pela parte. Consequentemente, se houve essa ação, ou melhor, se houve essa ordem judicial, é porque houve uma ação. E se houve uma ação, tem um autor que pediu a desocupação deste imóvel. Agora, a forma que ela foi encaminhada é injusta, é inaceitável do ponto de vista social, ilegal também. São 70 famílias que foram colocadas para a rua. São crianças e mulheres grávidas que foram colocadas ao desalento. Mas que justiça é essa? Mas que governo é esse? Que espírito democrático é esse? Eu condeno isso, vereador Adano, de qualquer partido político que fizer situação dessa natureza, porque é inconcebível do ponto de vista social, do ponto de vista democrático. Ora, eu acho que vou ter que voltar a estudar. Aqui se cumpriu ordem judicial à noite. Aqui em Juiz. Na véspera da Sexta-feira Santa. Em Porto Alegre se cumpre ordem judicial à noite, tirando gente dos abrigos e colocando na rua à noite. Quando nós sabemos que as ordens judiciais, vereador Buzel, tem que ser cumprida durante o dia. E essas coisas estão acontecendo nesse país, nesse estado. Pois não, quando trazer o Leão, vereador Adão.
Só para reforçar, vereador, que eu não estou discutindo aqui o mérito dos direitos ou não das pessoas. Não é isso. O que eu vim falar aqui é sobre uma moção que repudia o governador por ser obrigado a ter que entrar na justiça, e o juiz, analisando, mandou a ordem judicial para ser cumprida, nesse quesito. Não estou entrando aqui na questão de justiça social, que não é o caso.
Mas é exatamente nesse momento que cometeu a injustiça. Primeiro de pedir a desocupação do imóvel e colocar essas pessoas na rua sem ter um lugar para colocá-las. Primeiro se aloca o local. Como é que vai jogar crianças da rua para desculpar um prédio público? Mas onde é que está o cunho de justiça numa ação desta? Isso que eu repudio. E é por isso que eu assinei essa moção. Exatamente pela indignação que me leva de atos dessa natureza. Nós sabemos perfeitamente que poderia, se o Estado assim necessitasse desse empreendimento, desse prédio, de fazer as coisas de uma outra maneira, de uma outra forma, mais civilizada. E é isso que nós temos que repudiar em todas as instâncias que isso acontecer. Para que terminemos com essas injustiças que vêm ocorrendo aqui ou colá. Eu, sinceramente, senhor presidente, não consigo me calar diante de situação dessa natureza. Por outro lado, as prerrogativas parlamentares também foram violadas pela polícia, sim. Ora, prender o deputado, bater no deputado, andar com o deputado com a viatura pública, gastando dinheiro público para satisfazer o bem-estar daquele opressor. Isso é justo? Isso é correto? Andar pela cidade com a viatura, rodando com o deputado sem saber o que vão fazer com ele? Ou para intimidá-lo? Ou para massacrá-lo? Esse era o objetivo? São situações que nós não podemos nos calar, principalmente quando vivemos um Estado de Direito Democrático. Por isso, senhor presidente, além de eu assinar essas duas moções, eu registro aqui o meu repúdio violento com essas ações tão perversas
que estão acontecendo por autoridades públicas nesse estado.
Em discussão, ainda, a moção de repúdio, com a palavra ao nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, imprensa e a comunidade, lideranças que aqui acompanham a nossa sessão. Olha, eu entendo de que a quarta-feira ela nos remeteu e me fez lembrar que esses mesmos partidos, senhor presidente, que estão hoje no comando do governo do estado, vereador Darcy Preto, fizeram a mesma ação aqui no município de Juiz, da mesma forma. Ou alguém esquece que aconteceu no ano 2000 ali no bairro Getúlio Vargas? Então isso não é de hoje, isso não é novidade, a prática que esses partidos têm da forma de tratar o cidadão, mas principalmente aquele cidadão que precisa de fato do governo, que precisa de políticas públicas. É dessa forma, colocando patrola, máquinas que nem fizeram aqui, tirando a força e derrubando casas humildes de madeira que nem aconteceu aqui no bairro Getúlio Vargas. Isso entrou para a história. Da mesma forma, foi agido também na última quarta-feira em Porto Alegre, sem nenhuma consideração com as pessoas, com as crianças, porque para esses partidos, para esse governo do estado, não importa as pessoas, importa a propriedade. É isso que mais vale. Porque a ação de pedido de reintegração, ela foi feita pelo governador. Ora, daí o governador tem que cumprir uma decisão da justiça, sim, foi ele que pediu. E pediu, sem ao mínimo ter uma decisão, uma definição de como atender o pedido daquelas famílias. O prédio, conforme o vereador Pierre aqui afirmava, desde há 10 anos está desocupado. Agora, a ocupação, vereador Ricardo, não foi na época do governo Tarso, foi 2015, neste governo, que aconteceu a ocupação. Então, mas a forma como o PMDB age não é estranha. Isso não é novidade. Então, na verdade, dizer de que não existem os fatos, as imagens, vídeos, fotos, reportagens em jornais, Zero Hora, Correio do Povo e tantos outros, do deputado sendo levado algemado para dentro do camburão, precisa de alguma outra prova para entender o que aconteceu da força usada pelo governo do estado através da brigada militar? Por óbvio que a gente tem que repudiar essas ações para que a gente volte a analisar de fato qual que é o papel do estado. Quero aqui fazer uma referência, uma manifestação da deputada estadual Juliana Brizola, do PDT. O governo Sartori optou por punir aqueles que mais precisam da presença do Estado. O governo Sartori escolheu por ridicularizar nossos professores. O governo Sartori optou por fechar escolas. O governo Sartori fugiu à luta e preferiu colocar a crise na conta dos servidores do Rio Grande. O governo Sartori prefere parcelar salários e retirar direitos de trabalhadores do que fiscalizar os bilhões direcionados às isenções fiscais. O governo Sartori preferiu reduzir os investimentos em saúde, educação e segurança, mas aumentar milhões em publicidade. Ou nós não vemos a sequência de propaganda que há nas rádios e na TV. Para ter investimentos em políticas públicas não tem. Agora, para dar dinheiro para a RBS e fazer propaganda enganosa, isso tem. E muito recurso. E quando a gente acha que não pode piorar, vem o governo Sartori e trata seres humanos como lixo. Restam dúvidas sobre a verdadeira face do gringo inocente que prometeu abraçar o Rio Grande. Manifestação da deputada Juliana Brizola, do PDT. E não venho me dizer, afirmar, de que o governo recebeu uma herança anterior, porque, na verdade, o que nós temos, quero aqui fazer um registro de uma matéria de 30 anos atrás, no Zero Hora, quando o governador Simão foi eleito, quando ele assumiu. Receba o Estado com as finanças em calamidade. Simão critica a situação econômica. O governador recém-eleito, Pedro Simão, criticou a situação das finanças do Rio Grande do Sul. O PMDBista disse que pretende enxugar a administração da máquina pública e diminuir as despesas com o funcionalismo. Isso há 30 anos atrás. Depois do Simão para cá, qual foi o partido que mais esteve à frente do governo do Estado? É só o pessoal pegar e lembrar. E daí vem querer culpar outros governos ainda pelas dificuldades financeiras do Estado? Se não tinha um governador, estava junto no governo. O PMDB, nos últimos 30 anos, foi o partido que mais esteve à frente do governo. Se nós tirarmos as duas gestões do PT, com o Tarso Olívio, tirar a gestão do PDT com o Colares...
Não, meu colega, me desculpe, então, mas o senhor está fugindo do assunto. O senhor está partindo para o lado político. É diferente o assunto da moção.
Senhor presidente, só para afirmar de que a responsabilidade de políticas públicas é dos governos, e quem mais esteve no governo nesses últimos 30 anos foi justamente o PMDB. Então, só para também deixar o nosso registro aqui, por qual motivo de fato que nós apresentamos também essa moção.
Em discussão ainda, como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação a moção de repúdio. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de repúdio com um voto contrário. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 08 de 2017. Autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto pedido de informação. Jefferson Dalla Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Qual é a previsão para realizar a limpeza da rua Guilherme Tim após a Fucotre em direção ao cemitério da linha 3? O acúmulo de lixo e resíduos de poda de árvores está prejudicando o trânsito nesta via há meses. Do mesmo vereador, pedido de informação, qual a previsão de início das obras para a conclusão do ginásio de esportes, quadra da cidadania no bairro industrial? Requerimento número 4 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto pedido de informação. Jorge Amaral, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Existe algum projeto aprovado ou sendo analisado para o reaproveitamento dos resíduos da construção civil do município e serem reutilizados em obras públicas conforme classificação e resolução CONAMA 307, artigo 3º, 1, classe A. Requerimento número 5 do mesmo vereador. Pedido de informação. Há previsão para revitalização e manutenção da área de lazer do bairro Burtete, localizado na Travessa Antônio Baggio? Está prevista a instalação de uma academia ao ar livre? Segundo a Associação de Moradores do bairro, essa é uma demanda antiga e que ainda não foi atendida. Requerimento número 6, do mesmo vereador, pedido de informação. Que medidas estão sendo adotadas pelo poder público para a proteção e preservação do patrimônio histórico do município, como casas, prédios e locais que foram construídas no início da colonização da cidade de Juí, que se constitui em registro da cultura local e regional? Indicação número 107 de 2017. Autora Adalberto Noronha, bancada PT. Assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar o reparo no asfalto da Avenida São Luís em frente ao imóvel número 1645, pois existe nesse local um buraco na pavimentação que coloca em risco principalmente os motociclistas que se deslocam por essa via. Indicação número 100 de 2017, autor Andrei Cossetim, bancada PP, assunto melhorias em vias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a operação tapa-buracos nas ruas Germano Laureano, Oswaldo Rick e Plínio Bajo, no bairro Industrial. Do mesmo vereador, revisar a iluminação pública das ruas Guerino Bertoldo e do Cinquentenário, no bairro Elizabeth, assim como da rua Pedro Américo, no bairro São José, da rua Pastor Rossefeld, no bairro Erval, e da rua 19 de Outubro, no bairro Boa Vista. Indicação número 38 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto melhorias públicas. O signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: desobstruir boca de lobo e bueiro existente na rua Teodósio da Ros, bairro Industrial. Do mesmo vereador, realizar estudo de viabilidade técnica para instalação de rotatória ao semáforo no cruzamento da rua Emir Gliss com a avenida 21 de Abril. Indicação número 60 de 2017, autor Jorge Amaral, bancada PP, assunto iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar com urgência a iluminação pública em toda a avenida Rudi Glitz, no bairro Modelo, priorizando o conserto de lâmpadas em frente à escola de educação infantil, à igreja e à parada de ônibus, pois esses locais estão há meses com sua iluminação deficiente. Do mesmo vereador, instalar lixeiras recicláveis nas paradas de ônibus da área central da cidade, bem como cartazes educativos e informativos da maneira correta do descarte do lixo, considerando os pedidos já realizados pelos parlamentares, pois existem diversos pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo que estão tomados de sujeira. Do mesmo vereador, realizar melhorias na pavimentação das ruas Alcindo Pereira Gomes e Júlia Leff, no bairro Independência, pois essas são itinerários de transporte coletivo urbano de linhas que contam com um grande número de usuários e apresentam buracos e deformidades que prejudicam a trafegabilidade nas mesmas. Indicação número 14 de 2017, autor Rubens Jagmin, bancada PP, assunto melhoria em via pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: providenciar melhorias na Avenida Salgado Filho, no bairro Getúlio Vargas.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, o nosso nobre colega vereador Adalberto Noronha, do PT, está para falar no pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, nem pretendo ocupar todo o espaço, mas também é importante registrar nos anais dessa casa a importância que que nós tivemos, a grande importância do jogo São Luís e Avenida no último sábado, e o que significa por óbvio também essa vitória do São Luís, levando novamente o nosso município a ser propagado pelo estado afora, pelo Brasil inteiro também, com mais essa conquista. Para além de retornar para o seu lugar na primeira divisão, para disputar o Campeonato Gaúcho. Então, aqui, saudando a toda a comunidade juense, de fato, por essa grande vitória de São Luís, a sua direção, jogadores, equipe, porque isso significa e muito aqui para o nosso município. Também quero fazer uma referência a uma questão que foi divulgada de uma iniciativa aqui do Poder Executivo Municipal no que se refere às tratativas que foram feitas junto ao Governo do Estado para a cedência ao repasse para o município de Juí do espaço onde funcionava até algum tempo atrás a FEPAGRO, mas o destino o qual será dada essa área, que será para um centro de atendimento aos animais do nosso município aqui de Juí, o qual, com o fechamento da CPA, que funcionava na rua 13 de maio, estava sem um local adequado, de fato, para esse atendimento. Uma reivindicação dos protetores de animais, as entidades também, que... Obrigado, vereador Darcy. Das entidades que trabalham também na área de proteção aos animais, que já vinham se reunindo com o prefeito, negociando, tratando desse assunto, e que é uma política pública importante no sentido... Obrigado. No sentido de que é tratar bem e ter a responsabilidade de dar um atendimento adequado, principalmente aos animais de ruas carentes, que muitas vezes estão doentes e passam por enormes dificuldades, e nós não tínhamos, de fato, um local adequado para dar esse atendimento, e que esperamos que já nos próximos dias isso possa se efetivar para esse atendimento. Também quero aqui fazer o registro de que, conforme aprovado por essa casa, na próxima sexta-feira, então, teremos uma audiência pública aqui nessa casa, às 14 horas, sobre a situação das nossas rodovias estaduais e federais aqui da região. Embora tenha havido o anúncio do Governo do Estado da ordem de serviço para a recuperação da 155 que liga Juí a Santo Augusto e da 342 que liga Juí a Catuípe, entendemos ser necessário nós manter essa audiência. Porque, primeiro, o que iniciou agora efetivamente, de fato, foi uma operação tapa-buraco. Foi isso que está sendo feito. Então, queremos saber efetivamente quando que vai começar a recuperação dessas duas rodovias que foram anunciadas. Segundo, nós temos outras rodovias que merecem atenção também. E qual vai ser, dentro da programação do governo, o calendário de recuperação das mesas? Se nós pegarmos aqui a Ivi, Augusto Pessana, Joia Santiago, ela está em uma situação também muito difícil. Difícil de circular por essa rodovia 522. Se nós termos da 155 acesso a Chiapeta, também está muito, muito difícil o acesso por aquela via. Se nós analisarmos também de Juí a Cruz Alta, ela é uma via que precisa também de uma recuperação e está em melhores condições, pelo menos é transitável, mas precisa também de uma recuperação. O relato que a gente tem também, por exemplo, da BR-158, é de que dificilmente você transita pela rodovia sem encontrar um carro parado no acostamento com uma roda quebrada, um pneu furado, alguma coisa assim. Então nós precisamos, de fato, ter um debate, porque Ijuí, a sua localização estratégica, mas por onde nós saímos, qualquer rodovia que nós sair, nós estamos com grande dificuldade nesse sentido. Também, a RS-218 que liga Catuípe a Santo Ângelo, ela também está começando a ficar muito ruim. Então, a empresa entra a operar os serviços agora em julho, segundo a informação que foi divulgada. Então, precisamos ter essa condição. Mas uma outra questão, senhor presidente e vereadores, que nos levou a solicitar essa audiência, é a informação de que, por exemplo, a RS-344, que liga Santo Ângelo a Santa Rosa, ela foi recuperada. E a que liga a Ijuí Cruz Alta a 342, também esperamos que ela seja recuperada, mas a informação que temos é de que, após a recuperação, como tem na 344, a intenção do governo do estado é de colocar praças de pedágio. Então, acho que é uma questão que nós precisamos discutir também, ou seja, a velha prática que já vinha de anteriormente lá do governo Brito, aí ele já tentou prorrogar por mais 20 anos, depois não conseguiu, mas que é de recuperar as estradas, as rodovias e entregar para a iniciativa privada, com aqueles contratos longos de 20, 30 anos, aonde ele só tem a responsabilidade de manter a rodovia. Ora, eles já recebem ela em plenas condições. Daí, eles têm que manter, sem nenhum compromisso, inclusive, de ampliar, de duplicar, de fazer melhorias, mas somente manter a rodovia. Então, é um debate que nós precisamos ter com a representação, tanto do governo do estado, como também aqui do governo federal, para que nós possamos dialogar, de fato, sobre o interesse que a nossa região, a importância que tem as rodovias aqui no nosso cenário. Então, com certeza, nós vamos ter a presença da representação do governo, também de deputados estaduais e federais aqui na nossa audiência, para que nós possamos esclarecer essas questões, se realmente é essa a intenção do governo, por exemplo, de colocar essas praças de pedágio, tão logo sejam recuperadas essas rodovias. Então, senhor presidente, quero deixar aqui o convite para que todos os vereadores e a senhora vereadora, se puder participar, para que nós possamos fazer esse debate. Tem lideranças de outros municípios que a gente já contatou também, prefeitos, vereadores, também liderança de entidades que têm, vê nesse assunto um debate importante, que já confirmaram também que estarão presentes aqui para, junto conosco, dialogar sobre esse tema. Lembro, e o vereador Piaia fazia esse registro, que na época quando ele foi deputado, também provocou esse debate, isso já tem um tempo, de lá nós não, para cá não conseguimos avançar. Nós temos recursos destinados para a recuperação dessas rodovias, que foi buscada junto ao Banco Mundial e outras instituições financeiras, ainda lá no governo Tarso. Aí vem as dificuldades de implementação da relação com as empresas, não foi possível, o recurso estava disponível, está garantido, esperamos de fato que a gente consiga ter essa recuperação das nossas rodovias. Então era isso, senhor presidente, para contribuir no nosso debate aqui na próxima sexta-feira, às 14 horas, nessa casa.
Grande expediente, nobre colega vereador, José Ricardo Adame da Rosa, está com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, um dos assuntos que me traz aqui é sobre a questão da Secretaria de Habitação do município.
onde está lá o companheiro Ramsés Lemos, e ressaltar o empenho, o trabalho que aquela secretaria vem desempenhando nesses quase 6 meses de governo junto com o PDT, com os partidos, o PP e partidos aliados. Foi pago a taxa de encaminhamento do projeto do 15, daquelas 54 casas lá, Darcy. Tá? Vai ser encaminhado esse projeto para a Caixa, então, para se tomar. Isso, nosso 15, o Busnel, com muita propriedade. Falar também que já a empresa do loteamento do Getúlio já deve estar entregando o mapeamento. E já está no Copan para licitar o loteamento do Tancredo e também do Colonial, para também que seja feito a parte dos loteamentos. Isso, já todo o trabalho, o encaminhamento, Jefferson, em apenas 6 meses, o que 8 anos atrás não se conseguiu fazer. Em 6 meses já se deu esse avanço, Jorge Busnello, nesses quesitos, o que mostra que às vezes uma vontade política, uma vontade de querer, as coisas acontecem. Mas também veio aqui fazer questão de justiça com a Secretaria da Agricultura, do Jorge, pelo trabalho, com toda a dificuldade em que o secretário Jardim encontrou quando recebeu a secretaria. Sabíamos aqui, era voto corrente de todos nós vereadores que estavam no mandato passado, agora agregados aos que estão nesse mandato. As estradas estavam todas elas sucateadas, ruim, intransitável. A reclamação de norte a sul do município. E o Jardim deu uma melhorada considerável nessa estrada. Claro que tem algumas que ficaram, mas com o maquinário que tem, com a estrutura que tem, tem que ser aqui dar um voto de louvor pelo que já conseguiu fazer nesses 6 meses com pouca estrutura que tem, né? Colocando, negociando com os funcionários e até no feriado o pessoal trabalhou, pegou junto e ajudou a arrumar essa estrada. Isso também a gente tem que vir falar, não é só criticar, mas aquilo que, aquelas coisas boas que são feitas também a gente tem que, por questão de justiça, falar aqui. Quando deu aquela enxurrada de chuva, de água, eu não vi ninguém comentar aqui também, aqui eu falo referendo à Secretaria de Obras, Darcy, a limpeza que foi feita nos bueiros e poucos problemas deu para as enxurradas de chuva que deu na cidade. Tirando algumas localizações, mas na sua grande maioria, que sempre tinha aqueles problemas de inundação, enxurrada, pelo trabalho que a Secretaria fez e também o pessoal da Ação Civil, se estiver lá no Itaí, que estiver nos bairros, vendo ações e ajudando várias pessoas que precisavam. Isso também tem que ser levado em conta e tem que ser ressaltado aqui, porque senão só fica, parece que a crítica, e parece que o governo não está fazendo nada. Não, o governo também está fazendo alguma coisa, sim. E isso aí eu quero deixar registrado para os colegas vereadores. Quero falar aqui também, quando o colega vereador Adalberto falou aqui que o governo tinha que cuidar mais da questão da sonegação e a questão da publicidade que está gastando. Nunca na história se arrecadou dos devedores como foi arrecadado em 2016. São 2,3 bilhões que conseguiram retirar o governo do estado dos devedores. Estou falando de um ano só. Mas vou trazer aqui os comparativos da publicidade e vocês vão rir do que o Tarso gastou em publicidade e o que o governador Sartori está gastando. Isso eu trago para a próxima sessão. E sobre as estradas, eu quero louvar aqui a atitude do Adalberto. Realmente, nós precisamos brigar para que esteja essa estrada boa. Mas tem que deixar ressaltado aqui que essas estradas já eram para estar boas. Porque o governo Tarso recebeu 1,5 bi do Banco Mundial para as estradas e botou para o caixa único. E cobriu outras coisas e não fez essa estrada que era para fazer. Por isso, Roberto, que eu sou a favor, sim, dos pedágios. Que as estradas sejam pedagiadas. Porque não adianta o Estado arrumar e entregar para o PT estragar. e não conservar. Que vem com demagogia, entra no governo e rola. Vem o Estado ali, enxuga, arruma, organiza. Chega o governo, pega e pam, estraçalha. Pede dinheiro emprestado para investir. Não quer para investir, não investe. E vem com falácias depois. Se julgando. Não. Então eu sou a favor que arruma o Estado e deixa para a empresa privada fazer o pedágio. Porque eu prefiro viajar ou levar minha família numa estrada com segurança. Infelizmente, o Estado, que vem ao longo, e também por culpa do meu partido, historicamente, de não ter conseguido investir nas estradas como um todo. Mas aqui, deixar ressaltado, que tivemos 1,5 bilhões para ser investido nas estradas, e esse dinheiro não foi investido, foi botado para o caixa único do Estado e foi investido em outras melhorias, e não naquelas estradas que agora foram citadas aqui pelo companheiro, para o colega vereador Adalberto Noronha. É isso, senhor presidente.
Comunicação de liderança, nobre colega vereador César Buzello, da bancada do PSB.
Senhores vereadores, vereador Alexandra, meu caro secretário adjunto, comunidade que ainda aqui se encontra, eu utilizo da tribuna, caros vereadores, para externar aos senhores, ou melhor, participar aos senhores, que os senhores não devem ter essa informação, a respeito de quanto é gasto pelo poder público municipal em funções gratificadas aqui no nosso município. Eu fiz um pedido de informação, número 593/2017, há cerca de uns 30 dias atrás, solicitando que o Executivo enviasse a esta casa um relatório completo dos servidores efetivos que estão ganhando ou que são detentores de funções gratificadas nas inúmeras unidades da administração. E eu quero deixar registrado aqui, muitas vezes sou taxado de vereador muito crítico, muito combativo, mas eu não posso ser conivente, principalmente pelo que foi alardeado na campanha eleitoral, principalmente pelo chefe do Executivo, de que faria uma gestão enxuta, faria um choque de gestão no que diz respeito ao quadro de pessoal. E vocês são sabedores que esse vereador manejou, na condição de cidadão, uma ação popular, por entender que não havia uma certa transparência naqueles projetos que vieram aqui do Executivo e que está em grau de recurso no TJRS. Mas, pasmem os senhores, que a administração direta, porque falta informação da administração indireta e da fundação, o Executivo possui 104 funções gratificadas. Foram criadas 104 funções gratificadas junto à municipalidade. 24 função gratificada FG1, 18 FG2, 24 FG3, 17 FG4 e 21 FG5. De Valor da FG, 2.361, 941, 748, 513 e 350, depois, se a imprensa quiser, eu tenho isso à disposição, essas informações. O total, Piaia, senhores vereadores, ano, incluindo o 13º salário e um terço de férias, atinge, vereador Amaral, 1.565.939,90. R$ 1.565.000 em FGs. Mais os cargos de confiança, que a gente ainda não sabe a realidade de quanto é, mas gira em torno de 6 milhões a 7 milhões, nós teremos anual um custo entre FG e cargos de confiança que gira em torno de 7 milhões a 7 milhões e meio, que nos 4 anos dá 30 milhões. São 30 milhões. Eu não estou dizendo aqui que não é, vereador Beto, indispensável cargos de confiança e nem funções gratificadas. Mas o que demonstra aqui que aquilo que o prefeito falava na sua campanha eleitoral, os compromissos com a comunidade, que faria o enxugamento da máquina pública para sobrar dinheiro para investir em políticas públicas, não está acontecendo. Amaral, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o orçamento, meu caro Jefferson, usando aqui do estilo Balim de falar, prefeito Balim, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pasmem os senhores, que o orçamento é 1,5 milhão. Nós ouvimos aqui o Tâmbara, nas comissões, falando isso. 1,5 milhão orçamento de uma secretaria, de uma unidade de desenvolvimento econômico do município. O valor é menor que o gasto em FGs. Nós vimos que a Secretaria de Desenvolvimento Rural, e eu quero aqui corroborar o que o vereador...
O senhor tem que concluir.
Do PMDB,
nobre colega.
Falava anteriormente, o Adame, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural tem feito, tem vontade de fazer melhor, mas muitas vezes não faz melhor pelo pífio orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural. É pífio, é tímido. Uma cidade essencialmente, um município essencialmente agrícola, ter um orçamento de 2,5 milhões, isso não é lógico, não é razoável. Aí chamo que o Busnella é radical. A Secretaria de Esporte e Lazer chega a 1,2 milhão, eu acho. A 1,2 milhão a Secretaria de Esporte é menor que o pagamento dos FGs. E aí nós temos problemas básicos no município a ser resolvido.
Conclua, nobre colega.
Eu vou concluir, meu caro.
Senhor,
só um minutinho.
O senhor pode dar mais explicações sobre o teu assunto na próxima sessão, nobre
tá
colega.
Tá bem, vereador. Seja mais
não é
solidário com o que é da base
com todos.
De oposição.
Já passou mais
que
de um
é da
minuto.
Base de oposição. Só mais um minuto. É. 30 segundos. Então é isso. A população carece de políticas públicas básicas porque não tem dinheiro, muitas vezes, Andrei. E, em contrapartida, está aberta a porteira, a vala, para pagamento de cargos de confiança, que eu não estou dizendo que não é necessário, mas está um exagero, a pagamento de FGs, que se realmente tem que ver se esse plus que dá para os FGs, porque função gratificada é um plus a mais, para valorizar, incentivar aquele servidor, se realmente, isso eu vou ver durante o decorrer da semana e no outro, se realmente as pessoas que ganham aqui, FG, estão fazendo jus a este plus a mais, que é pela função gratificada. Quero fazer um estudo mais rigoroso sobre isso. Se pessoas aqui que estão elencadas, 104, estão fazendo jus a esse plus para fazer uma diferenciação, um trabalho diferenciado na frente da sua pasta. Muitos que eu vejo aqui, Para terminar, presidente, eu sei que tu está ansioso, é da companheirada ligada ao executivo. É da linha do nosso prefeito, não da outra linha boa, da outra corrente. Então, assim, ó, é lamentável, a gente tem que registrar, é indignante, e juiz em várias políticas públicas básicas carece de dinheiro, e por outro lado, nós gastamos em 4 anos, se somar esses valores, dá 30 milhões entre CCs e FGs. Isso aqui, meu, com todo respeito, meus caros, a comunidade tem que saber, para saber avaliar. Aí falta dinheiro para botar na patrola, na retroescavadeira, para arrumar um pneu, para fazer uma operação tapa-buraco adequada, qualificada. Falta medicamento lá no posto saúde, na base. E era isso, senhor presidente. Fica registrado minha indicação que isso não é razoável para quem veio com a promessa, com o compromisso de enxugar a máquina pública e fazer um choque de gestão. Isso não é choque de gestão, senhor prefeito. Isso aqui não é choque de gestão. Aí eu tenho que concordar com o vereador da base do governo, que daí é um falso profeta. Porque falou uma coisa em campanha e na realidade na frente da gestão faz outra. É o legítimo falso profeta. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Comunicação de liderança. Nobre colega vereador Júnior Piaia, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, vereadora, comunidade que nos assiste. Eu venho à tribuna, comunicação de líder, para prestar conta, senhor presidente. Porque no último dia 7 eu estive autorizado por vossa senhoria para participar de um evento que eu julgo que foi muito importante, que é o 16º Cefaz Debate da AFOSEF, que é o Sindicato dos Técnicos da Receita do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, são os que tratam da questão da arrecadação e da fiscalização da arrecadação no Estado, uma das categorias, que são os técnicos, tem os de nível superior também. E o tema é qual o valor era, foi debatido, qual o valor da transparência. E aqui, nesse dia, na Assembleia, foram várias mesas de debate, 4 principais. Primeiro, o controle da transparência na gestão pública, a transparência na gestão de créditos fiscais, a transparência nas desonerações fiscais e a transparência nas contribuições sociais, o suposto rombo da Previdência. Só para dar um tralho, senhores vereadores, 3 ex-governadores estiveram presentes nesse evento. O governador Jair Soares, o governador Olívio Dutra e o governador Germano Rigotto, além de 3 deputados que foram conferencistas, deputado Tortelli, Lara e a deputada Zilá, portanto aqui não tinha coloração ideológica de várias matizes, além de várias autoridades nos temas que foram debatidos. Eu quero dizer que eu fiquei assim muito impressionado com o debate, um debate de altíssimo nível, um plenário lotado do auditório da Assembleia. Mas eu vou só destacar 2 pontos importantes que me chamou muito a atenção. A gente acompanha às vezes pela imprensa, mas não tem noção quando quem está envolvido no dia a dia traz essas informações e fala com a convicção que foi falada. Nesse tema das desonerações fiscais, tão debatida no nosso Estado, foram apresentados dados que dizem o seguinte. Nós temos hoje em torno de 16 bilhões de reais concedidos em desonerações pelo Estado do Rio Grande do Sul. Em torno de 16 bilhões, porque esse também é um número que ele modifica dependendo da situação. Desses 16 bilhões, para nós compreender, uma boa parcela são aquelas desonerações que são fruto de legislação nacional, né? Que faz parte, e o Estado apenas cumpre determinação a partir de uma legislação nacional. Mas nós temos outros 9 bilhões 9 bilhões de desonerações, que são aquelas desonerações e benefícios concedidos, de isenções, que o Estado mantém sobre um sigilo quase que absoluto, apesar de inúmeras determinações judiciais, inclusive, para que essas desonerações, o conhecimento e o conteúdo delas, não apenas as empresas que são desoneradas, porque essas são publicadas, mas o contrato, enfim, elas são mantidas em sigilo. Nem sequer os órgãos de controle, que têm a obrigação de fazer o controle dos gastos públicos, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado, ou a Procuradoria de Contas do Estado, não têm acesso. Ou seja, é aquilo que a gente chama uma caixa preta, que, quem sabe, são um grupo seleto do corpo técnico, o governador e o secretário da Fazenda. Como e que alcance elas têm, a sociedade não tem. Aliás, esse foi o grande questionamento que se fez de forma unânime, de que isso não pode ficar na mão de algumas pessoas, esse tipo de benefício, porque nem se sabe se esses benefícios, de fato, estão tendo o retorno para a sociedade que deveriam ter. Nós não estamos aqui questionando. O outro painel, para me fixar e ficar no meu tempo, presidente, foi o painel que trata dessa questão das desonerações e também do suposto rombo da Previdência. E o que mais me chamou a atenção, quero dizer aqui, foi a fala do ex-governador Jair Soares. Confesso que tenho divergência ideológica com ele, sempre tive, é de um partido liberal, mas um profundo conhecedor da Previdência. E fez uma fala num tom absolutamente indignado. E eu vou cunhar aqui para não me estender, presidente, uma frase que ele disse: se a sociedade soubesse o que se faz com os recursos da Previdência, jamais ficaria calada diante dos demandos. Ele fez essa fala baseado em dados. Um dos dados que ele apresentou, porque ele foi ministro da Previdência e participou dos governos, inclusive dos governos militares, ele deu um dado que me chamou muito a atenção. Aliás, esse dado está na 0 hora de 24/10/99, numa ampla reportagem. Ele mostrava, porque foi ele o fornecedor das informações, de 66 a 99, os desvios da Previdência para outras finalidades que não para a Previdência, em valores atualizados hoje, somam quase 2 trilhões, melhor dizendo, porque bilhões é pouco, 2 trilhões de reais. E ele fez alusão também ao período anterior a esse período e posterior. Ou seja, e mais, corroborado com os técnicos que mostraram que a Previdência Social não é deficitária. Então eu queria dizer que foi muito importante, são informações interessantes para subsidiar o nosso trabalho, e eu agradeço à mesa por ter nos autorizado a participar desse evento. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão de hoje.